Acusados pela PF de chefiar esquema do PCC enviaram propina em dinheiro a Ciro Nogueira, diz testemunha. Em entrevista exclusiva, testemunha afirma que propina foi enviada ao senador, em Brasília, por Leandro de Mori, César Calejon e Flávio VM Costa. Presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira Piauí recebeu uma sacola de papelão contendo dinheiro vivo enviado a ele por Mohamed Hussein Mourad, o primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os dois são, segundo investigação da Polícia Federal, os chefes do esquema criminoso do PCC Primeiro Comando da Capital, que envolve a gestão de fundos de investimentos na Faria Lima e fraudes bilionárias no setor de combustíveis. É o que conta, em entrevista exclusiva ao ICR Notícias, uma fonte anônima que teve contato direto com os dois chefes do esquema. A revelação feita ao ICR Notícias foi oficializada em depoimento à Polícia Federal, PF. A pessoa afirma ter ouvido do próprio Beto Louco que uma sacola com dinheiro vivo seria entregue a Ciro Nogueira, em seu gabinete no Senado, durante um encontro realizado no ano passado. Sim, ele falou que a sacola com dinheiro era para o Ciro Nogueira. Eles estavam indo encontrar o Ciro, em posse dessa sacola, afirmou a testemunha em conversa gravada com os jornalistas Leandro de Mori e César Calejon. Era uma sacola de papelão. Era uma sacola grampeada. De uma largura compatível com o tamanho de uma cédula. O encontro entre o senador e os chefes do esquema do PCC, quando a sacola de dinheiro vivo foi enviada, ocorreu no mês de agosto de 2024, de acordo com a fonte. A identidade da testemunha será preservada. Aos agentes da Polícia Federal, a fonte confirmou as mesmas informações reveladas na entrevista gravada ao ICL Notícias. A propina estaria relacionada à defesa dos interesses dos suspeitos junto à ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e a projetos de lei que tramitam no Senado. Na ANP, eles tentavam reverter a revogação das licenças da Copap e Aster, as principais empresas envolvidas no esquema criminoso, onde contariam com a interferência do senador. Procurado, o senador Ciro Nogueira respondeu com um ofício encaminhado por ele ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em que chamou o ICL Notícias de site de pistoleiros, negou as acusações e colocou seus sigilos à disposição da Justiça. Ao informar Vossa Excelência que essas pessoas jamais estiveram em meu gabinete, que por jamais ter tido proximidade de qualquer espécie, e portanto nunca poderia ter advogado em benefício delas e a inaceitável hipótese de que poderiam ter me favorecido financeiramente, de qualquer forma, é absolutamente mentirosa. Peço a Vossa Excelência que determine, com a máxima urgência, a Polícia Federal, que solicite os registros de entrada em meu gabinete no ano citado ou em qualquer ano, e que requeira as imagens e os registros de entrada na sede ou nos escritórios dessas pessoas, afirmou. Coloco, por meio deste, todos os meus sigilos à disposição, a começar pelos de meu gabinete, de meu telefone e todos os demais, para comprovar que em tempo algum mantive qualquer ligação com qualquer facção criminosa. Contactados através de seus advogados, Mohamed Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva também não responderam até o fechamento dessa reportagem. O espaço segue aberto. Equipes da Polícia e da Receita Federal, antes da deflagração da Operação Carbono Oculto. Operação Carbono Oculto. Primo e Beto Louco estão foragidos desde quinta-feira, 28, dia em que foi deflagrada Carbono Oculto, uma mega operação que reuniu esforços simultâneos da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Paulista para desbaratar um esquema bilionário que envolve o uso de fundos de investimento sediados na Faria, avenida na zona oeste de São Paulo que reúne os principais operadores financeiros do país, fraudes fiscais no setor de combustíveis e lavagem de dinheiro para o crime organizado. A suspeita de que houve vazamento dos mandados de prisão, o que possibilitou a fuga dos dois suspeitos. Os dois suspeitos seriam os verdadeiros donos da Copap e da Aster. Outras empresas envolvidas no esquema seriam o REAG, um dos maiores fundos de investimento do país, que foi usado na compra de empresas, usinas e para blindagem do patrimônio dos envolvidos, e o BK Bank, fintech que movimentava dinheiro com o uso das chamadas contas bolsão não rastreáveis. um dos políticos mais identificados com o Centrão, bancada suprapartidária de orientação conservadora conhecida por seu voraz apetite por verbas e cargos públicos. Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, entre agosto de 2021 e dezembro de 2022. Nogueira, um dos principais defensores dos interesses do mercado financeiro no Congresso Nacional e é defensor ferrenho Jair Bolsonaro, de quem foi ministro. O senador entrou, recentemente, em uma disputa interna pela indicação da chefia da ANP. Ao lado do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, PLRN, apadrinhou a candidatura de Daniel Maia. Mas o escolhido pelo presidente Lula foi o advogado Arthur Vatt, bancado por Otto Alencar, PSDB. O plenário do Senado aprovou a indicação de Vatt para a diretoria-geral, no último dia 19. Emendas de Ciro Nogueira ao projeto de devedor contumaz. No ano passado, a atuação de Ciro Nogueira foi alvo de críticas de representantes do setor de combustíveis por apresentar emendas a projetos de lei que tramitam no Senado sobre a tipificação e punição do devedor contumaz. A avaliação era de que as propostas do senador atrapalham o andamento dos projetos. O devedor contumaz é uma pessoa jurídica que, de forma reiterada e sem justificativa, deixa de pagar impostos, utilizando a inadimplência fiscal como parte do seu modelo de negócio para obter vantagem competitiva indevida sobre outras empresas que pagam seus tributos em dia. O objetivo dos projetos de lei é o de definir punições a quem recorre a essa prática fraudulenta. As informações divulgadas sobre a Operação Carbono Oculto demonstram que o modelo fraudulento de negócios das empresas de Primo e Beto Louco é baseado justamente neste tipo de estratagema. Logo, não aprovar o projeto de lei era de interesse dos chefes do esquema do PCC. Em 18 de junho de 2024, uma terça-feira, Ciro Nogueira apresentou duas emendas ao projeto de lei 125/2022, que tem a relatoria do senador Efraim Filho, União Brasil/PB. Ele rejeitou as duas propostas em seu relatório. Como mostrou a colunista do UOL, Raquel Landim, a primeira emenda excluía da classificação de devedor contumaz os setores com influência estatal na formação de preço, caso dos combustíveis onde operam as empresas alvo da operação. A segunda emenda deixava a cargo da agência reguladora, no caso de combustíveis, a ANP, definir que firma se encaixa, ou não, no critério de devedor contumaz. Em dezembro de 2023, o senador havia apresentado emenda a um outro projeto que trata do mesmo tema. A emenda também foi rejeitada. Em abril deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei. Logo após a deflagração da Carbono Oculto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil AP, colocou o projeto na pauta de votação do plenário, prevista para ocorrer nesta terça-feira, 2. Processos da COPAP e da Aster na ANP. De acordo com a investigação do MPSP e da PF, Primo e Beto Louco comandam um entre em cada rede criminosa presente em todas as etapas da cadeia produtiva do açúcar, álcool e combustíveis, e que é formada por uma miríade de empresas que atuam no transporte, fabricação, refino, armazenagem, além de redes de postos de combustíveis e lojas de conveniências. As empresas COPAP e Aster são instrumentalizadas há anos, afirma o MP, para o desempenho de fraude fiscal estruturada, fraudes contábeis, falsidades diversas e lavagem de capitais. As investigações apontam que o grupo criminoso inflava artificialmente os preços dos insumos nas transações entre a COPAP e a Aster com o objetivo de sonegar impostos e obter créditos tributários indevidos. O esquema era dividido entre a gestão operacional das usinas e a gestão financeira e patrimonial, utilizando fundos de investimento e empresas de participações para ocultar a origem e destino dos recursos ilícitos. As suspeitas sobre a COPAP e a Aster remontam a pelo menos 5 anos, quando as duas empresas experimentaram um crescimento exponencial no mercado de combustíveis. Em 3 de agosto de 2021, a ANP cancelou autorizações de importação de gasolina e dissolventes da COPAP. Na época, ocupava a segunda posição no mercado brasileiro. A COPAP é uma formuladora, isto é, compra derivados de petróleo para fabricar gasolina e diesel. Já a Aster é uma distribuidora de combustíveis. Uma nota técnica da Secretaria de Fazenda de São Paulo divulgada na época apontou que, no período entre janeiro de 2020 até abril de 2021, a COPAP havia sonegado R$ 1,38 bilhão de ICMS para o Estado paulista. O processo na ANP foi marcado por disputa judicial e culminou na revogação definitiva das licenças da COPAP e Daster referendada pela diretoria colegiada da agência, em 29 de novembro de 2024. Uma reunião do colegiado manteve a suspensão, em fevereiro deste ano. Com a denúncia feita pela fonte ao ICL Notícias, a Polícia Federal abre uma nova linha de investigação sobre o esquema que envolve o principal grupo criminoso no Brasil, desta vez, nos salões da alta política em Brasília. Nossa reportagem segue apurando mais histórias relacionadas ao caso. Seja membro do Instituto Conhecimento Liberta e garanta acesso total a mais de 300 cursos, materiais e séries exclusivas. Saiba mais em icl.com.br.